Momento da Política.
Oi, Angélica, boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Angélica, a gente começa falando sobre um assunto super polêmico, né, que tem dividido aí opiniões, é que a Câmara Municipal aqui de João Pessoa aprovou uma proposta que prevê a proibição dos pais levarem crianças para o evento da parada LGBTQIA+, que vai acontecer aqui na capital, não
é
isso?
É, qualquer parada gay ou similar, né, qualquer evento que tenha como objetivo a divulgação, né, da bandeira contra, da intolerância contra gays, bissexuais, enfim, toda a comunidade LGBT+, um vereador aqui de João Pessoa, vereador Tarcísio Jardim, que já é bem conhecido por essa bravata polêmica sempre relacionada a essa agenda da família. A gente lembra que recentemente ele escancarou o machismo aqui, né, culpou as mulheres, apenas as mulheres, pela gravidez não planejada, e isso causou um rebuliço muito grande, porque é o machismo mesmo estrutural, de achar que a mulher é a única responsável pelo seu corpo, quando numa situação de gravidez você...
São duas pessoas,
é uma responsabilidade mútua, né? O casal tem que se responsabilizar pelos atos. E aí ele colocou apenas para a mulher essa responsabilidade, dizendo que a mulher não conseguia conter os seus impulsos sexuais. E aí agora ele tenta emplacar uma nova agenda ligada a essa questão, dizendo que é na defesa da família, apresentando esse projeto que proíbe a participação de crianças na parada gay ou eventos similares. É uma punição, um projeto, inclusive, que prevê punição não aos pais diretamente, acaba punindo as empresas organizadoras dos eventos, estabelece uma punição de 1.000 UFIs, a unidade de medida de João Pessoa, né, que eu fui até olhar, atualmente está em 47,24 centavos. Então, seria uma punição aí de 47.240 para os organizadores do evento que permitirem a participação de crianças. O projeto passou bem branco às nuvens, praticamente por unanimidade. O vereador Marcos Henriques, inclusive, se pronunciou hoje dizendo que votou contra, mas, na prática, no momento da votação, pareceu-se que o projeto foi aprovado por unanimidade. A gente sabe que temos um parlamento conservador, é reflexo também da sociedade, de certa forma, conservadora. E aí o vereador meio que se aproveita desse eleitorado que é conservador para distorcer, né, argumentos e emplacar projetos que sabe que, inclusive, vai acontecer o que está acontecendo agora. A gente tendo que debater, porque... Sim. Acaba trazendo luz a algumas questões que a gente precisa dialogar. A CBN, inclusive, ele falou hoje cedo, meio que dando suas explicações. E eu queria trazer as explicações antes da gente entrar nos méritos, na questão propriamente dita.
Hoje, realmente, um dia bem feliz, né? A gente conseguiu aprovar aqui o projeto de lei 1527, que proíbe a presença de crianças em parada gays e eventos similares. Eu acho que a gente tem que, de uma vez por todas, parar de usar as crianças como ferramenta sexo ideológico. Criança tem que se preocupar em ser criança, em estar em casa, em estar estudando, estar com seu convívio familiar, entender as regras sociais colocadas pelos seus pais e não os sendo usados como ferramentas para pais irresponsáveis que colocam essas crianças em eventos que fazem muitas vezes apologia à sexualidade extrema, ao uso de drogas. Então, quem que tiver sua escolha sexual, que tenha. Então, não tem um problema nenhum quanto a isso. Ao contrário, eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas. Mas não podemos usar seres inocentes como crianças para ser algum tipo de avalizador das nossas ações. O que eu vejo é isso. Colocam crianças nos eventos para gerar uma comoção social e uma valorização que, ao meu ver, é um abuso.
Tá aí, durante o plenário, lá na votação, ele também se manifestou e aí usou uma expressão ainda pior, né? Que falou em infecção ideológica e sexual, que tentam usar, fazer usando figuras inocentes para tentar causar esse clamor social. Ou seja, ele cria uma teoria conspiratória de que há um movimento de querer explorar sexualmente as crianças e que uma forma de que isso aconteça é naturalizar a participação dela em atos obscenos, em eventos sexuais. E aí isso desvirtua, primeiro, o que é a parada LGBT, o que é um movimento que exatamente cobra respeito, igualdade, justiça, que busca mais tolerância. E aí a participação da criança num evento nesse sentido é até para a formação da criança, né? Para ela crescer compreendendo que há pessoas diferentes em vários sentidos, né? Há pessoas de todas as cores, de vários credos e com várias orientações sexuais, há várias formas de amar. E a criança precisa estar em ambientes que aconteçam isso. Claro que, inclusive, ele usa esse argumento, né, de que há excessos, que há absurdos que são registrados em paradas LGBT pelo mundo e tal. Claro que há excessos. Em qualquer lugar, né? É possível que haja excessos. E se esses excessos acontecem, tem a Constituição e tem o Estatuto da Criança e Adolescente para proteger essas crianças e responsabilizar os pais por estarem colocando essas crianças nesse local, né, que é inadequado, inapropriado para a sua idade. Mas, ao mesmo tempo, as crianças também são colocadas em locais inapropriados em vários outros momentos, em bares, em eventos. Na paradinha do defesa armamentista, que ele é um defensor do armamento civil, e a gente viu crianças já sendo expostas, né, com roupinha de fazendo policial, arminha, portando arma de brinquedo. Então, não deixa de ser uma violência contra a criança. Ela está sendo explorada e abusada, e a gente não vê o vereador se movimentando em relação a isso. A gente também presencia no noticiário, infelizmente, quase que diariamente, crianças sendo abusadas dentro e fora de casa, crianças nas ruas sendo exploradas, né? Várias situações de abusos de várias, não só sexuais, e também ele não se movimentou mais incisivamente em relação a isso, o que já deixa claro de que a preocupação dele, o foco dele é tentar emplacar uma pauta de costume, afrontando um movimento que é necessário, né, legítimo, que busca justiça. E tem um ponto muito mais grave na fala dele, que é quando ele meio que trata o fato da orientação da pessoa ser gay, né, a orientação sexual dela ser gay, como se fosse uma doença contagiosa. Nossa. Não vamos colocar a criança naquele ambiente, porque ela vai ser induzida a, né, ser gay. É como se isso fosse algo que, eu vou conviver todo dia com naquele habitat, eu vou me tornar daquele habitat. Como se fosse uma opção, né? A orientação sexual fosse uma opção e não algo que você já está predeterminado a isso. Então, ele trata isso praticamente como se fosse uma doença, né?
Sim.
Porque é algo que se contagia, que se pega, né? E principalmente como algo negativo, como se o fato da pessoa ser gay, na sociedade que a gente vive machista e intolerante, acaba sendo ruim mesmo, né? Porque eles são
homofóbicos.
Eles,
né,
são vítimas de várias violências, e o noticiário também está aí para provar. Mas não é ruim, né? O que importa é amar, ser feliz, ser uma pessoa do bem, contribuir com a sociedade. E é isso que o movimento LGBT, em sua maioria, também, claro que tem as exceções. É isso que o movimento quer, né? Quando se faz uma parada gay, é um olhe pra gente, assim como houve no fim de semana a Marcha pra Jesus, né? Olhem pra gente, a gente tem uma causa, e assim como várias outras causas e movimentos, e que as crianças devem sim participar, estarem atentas, porque eles não são bobos.
É verdade.
Eles não, as crianças não são bobas. Eu tenho uma criança em casa, ele discerne, ele compreende e ele respeita as pessoas, porque é assim que a gente tem que criar, né? Para as pessoas serem mais tolerantes e respeitarem um ao outro.
Para entender a pluralidade mesmo, né, Angélica? Que somos uma sociedade plural, né? E, assim, inserir as crianças nesses debates e nesses momentos, nessas marchas, é uma forma de trabalhar essa questão do preconceito, né? De de ajudar para que futuramente essas crianças não sejam preconceituosas, de alguma maneira. É um avanço,
e
né?
E no caso
dos
excessos que ele prega, eu também até acho que tem ambientes que a criança não tem que frequentar mesmo, e aí cabe o bom senso, né? Você não vai levar seu filho numa boate, você Sim. não vai levar numa festa de madrugada. Então, é o mínimo do bom senso. E aí, no caso de um evento como esse, se você vai pensando em apoiar a causa, digamos, né? Você vai lá para dar um apoio, porque você acha que a sociedade tem que ser todo mundo livre e né, podendo viver, experimentar suas escolhas e quem, ser quem você é. Então, você vai lá para esse evento e percebe que não é um ambiente adequado, você sai. É. Ou então, se for um excesso, como ele fala, né, de atos obscenos...
Ele está pressupondo que já é um lugar obsceno, né?
Se acontece, tem a polícia para chamar, que existe, é crime penal, atos obscenos, né? Enfim, tem o Código Penal também, além do ECA, tem o Código Penal para penalizar essa pessoa que se excedeu. Não é proibindo, né, a participação da criança... que vai alcançar esse objetivo que ele fala de defender a família, até porque há famílias homoafetivas e são Sim, famílias também, né? Exatamente. Como é que faz numa situação como essa? Se a família é homoafetiva, vai proibir a criança de ir para um evento que os pais, né?
Sim.
Estão ali pedindo ajuda da sociedade, que compreendam que eles são uma família e que eles querem ter direitos como todas as outras famílias heteronormativas. Então, é algo muito delicado. Infelizmente, a gente sabe que apresenta um projeto como esse, buscando esse holofote, né? Em busca desse voto.
E o objetivo
voto.
É outro, né?
E
no
o objetivo é voto. É. O objetivo é, Exato. Ano que vem tem eleição, tem um nicho que eu prego, não quero perder minha coerência, e sigo nele porque ano que vem terá eleição.
Exatamente. Tem até uma música aí, né, Angélica, também?
Tem uma música para inspirar. Os ouvintes que pensarem contra também podem mandar mensagem. A diversidade é isso mesmo, né? Exato. Pensamentos divergentes. Eu só manifestei as minhas reflexões, porque foi um projeto que me deixou muito angustiada hoje pela Sim. manhã, quando eu vi a aprovação. E aí tem uma música do Poetinha, né? De Milton Nascimento, para a gente refletir um pouco.
Eles se amam de qualquer maneira. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer.
Pois é, a mensagem, né, Angélica? Toda forma de amor, né?
Vale a pena.
Vale a pena, é isso aí. 3:50, registrando aqui a participação do nosso ouvinte Cícero. Ele colocou parabéns ao vereador pela atitude sobre o assunto que a gente vinha conversando agora há pouco, antes do intervalo, que a Câmara Municipal aqui de João Pessoa aprovou uma proposta que prevê a proibição dos pais levarem crianças para o evento da parada LGBTQIA+, que vai acontecer aqui na capital. E teve esse posicionamento aqui do nosso ouvinte, Angélica, dando os parabéns, né? Parabenizando o vereador pela decisão.
Como eu disse, o vereador tem tiro certo, né? Ele tem um nicho, tem um eleitorado que concorda, mas... E também ele promove essa distorção de compreensão das situações, né? De
Pois é.
Criminalizar o evento, dando a entender que seria para putaria, vamos dizer assim. E não é, né? A causa é outra.
Exatamente. Tem a participação aqui também de Aquila, de Araújo. Aquila, né? Ela colocou, não vejo diferença entre uma boate e uma parada do movimento, pois sabemos que entre todos os movimentos acontecem seus excessos. Então, em parte, concordo com o parlamentar. Como, por exemplo, posso levar meu filho para uma marcha da maconha, por exemplo, para pedir a liberação das drogas. Enfim, né? É complicado.
Mas é o ponto que eu disse. É. Você também, como pai e mãe, tem que ter o bom senso de saber o que é que eu quero, né? E
pautar,
que maturidade,
né,
meu filho
família.
Terá para presenciar e também, principalmente, o que diálogo, né? Que abertura você tem para conversar sobre determinados assuntos. A gente blinda muito, né? Rede social não tem, no YouTube é tudo com filtro, apesar de o filtro ser muito deficiente, né? A gente sofre muito disso, de controle, do acesso, né? Ao que ele tem acesso, mas sempre que se extrapola, que vaza num filme, uma novela, algo assim, é importante, inclusive, para chamar para o diálogo, para a conversa, né?
Sim, exatamente. Depende da realidade de cada família, né?
É.
Mas é bom a gente lembrar também...
E tem isso também. Ele invade isso, né? Ele invade a forma como você quer criar seu filho. Talvez você queira criar, que ele tenha impacto, né? Tenha acesso às coisas, sei lá. Veja e converse muito livremente, né? Cada família tem seu jeito de...
Sim. E é uma linha muito tênue também, né, Angélica? Porque preconceito, assim, é uma linha tênue, porque preconceito, a gente tem que lembrar que preconceito não é opinião, né? Então, é um assunto muito delicado ali na hora de impedir a criança, ou, enfim, não levar a criança para determinados locais, a razão, né, que é explicada ou trabalhada ou pautada com essa criança dentro de casa, enfim. Como a gente falou no início, é um assunto bem polêmico, né? E que, de fato, divide aí...
E vai cair no colo agora do gabinete do prefeito, né? Que vai analisar se sanciona ou veta. Há vários motivos para vetar, inclusive formal, né? De constitucionalidade mesmo, de ferir direitos e de ser homofóbico, né? Tem um quê de homofobia, então... Vamos aguardar aí. O vereador está confiante. Ele é do mesmo partido, do prefeito. Uhum. E hoje comemorou, festejou. A gente ouviu a fala dele. Ele meio que comemorando, considerando que vai sim ser sancionado pelo prefeito.
É, vamos acompanhar, né, Angélica? Mudando aqui de assunto, houve uma definição importante para a revitalização do Centro Histórico, não
é
isso?
É, a gente vem acompanhando essa saga, né, virou uma saga, uma luta dos comerciantes, principalmente, e que vivem, né, da sua renda é do comércio do centro, e o centro tem ficado cada dia mais esquisito e mais complicado. A Câmara Municipal meio que adotou essa agenda porque está em vias de construir a nova Câmara Municipal na mesma rua, né, em frente à atual Câmara, ali na Rua das Trincheiras. E há um movimento que vem acontecendo, não só do comércio se fechando e se mudando para outros centros, como também órgãos públicos. E a Câmara assumiu esse papel agora de tentar revitalizar, de ajudar o Centro Histórico. E hoje o presidente da Câmara, Dinho Downsley, anunciou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo exatamente de discutir e votar com urgência uma atualização de todo o arcabouço legal referente ao Centro Histórico. Essa decisão foi anunciada hoje e aí vai ter técnicos de vários segmentos, né, da Assembleia Legislativa, porque vai olhar as leis estaduais relacionadas ao centro, terá representantes da Federação do Comércio, que é a FEComércio, da Câmara de Dirigentes Lojistas e do IFAEP, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. O IFAEP é fundamental porque muitos comerciantes se queixam de necessidade de qualquer intervenção que precise fazer, tem que passar pela burocracia, lógico, porque são equipamentos, muitos deles, tombados. Então, há esse problema. E a Câmara de Dirigentes Lojistas tem um recorte interessante, porque recentemente teve uma audiência pública relacionada a essa questão do Centro Histórico, a preocupação, né, com a retomada, e muitos debates foram feitos. E o presidente da Câmara chamou a atenção porque ele, inclusive, quase chorou, né? Ficou emocionado durante a discussão, porque disse que está em vias de fechar suas lojas e vários lojistas estão diante dessa possibilidade, dessa preocupação, por conta exatamente da legislação deficitária municipal que a gente tem. E aí ele deu um exemplo de que tinha um investidor que queria colocar um edifício garagem no centro histórico. Uhum. Seria uma solução para atrair clientela, porque muitas pessoas deixam de ir para o centro histórico. Claro, a questão da segurança pesa muito, mas também essa questão da dificuldade de onde vai estacionar, a pessoa quer o conforto de estacionar próximo, sim, de onde vai resolver determinada coisa, fazer a sua compra, enfim. E aí havia essa possibilidade desse edifício garagem, e isso foi impedido porque a lei municipal atualmente proíbe. Então, há várias costuras, né, de leis que estão aí em negociação, em conversa. Esse grupo de trabalho vai se debruçar sobre essas ideias para ver como adequá-las, inclusive no plano diretor, que ainda não foi votado, né? Está com atraso, era para ter sido votado desde 2019. A Câmara está empurrando, fala-se que vai aprovar ainda esse ano, mas até agora nada muito oficial, né? Muito confirmado que acontece em novembro. Falava-se que seria votado em novembro. Mas o importante é que a gente percebe que está acontecendo esse debate. é importante que revitalize o centro para o comércio, mas também que tenha esse olhar de moradia, né? Porque nenhuma cidade histórica, em toda cidade histórica praticamente, a gente vê que o centro histórico é vivo, né? É usado como moradia, é usado como equipamento de turismo, né? Tem hotéis, restaurantes, sim, bares, museus. E aqui em João Pessoa, apesar da cidade ter nascido no centro histórico, que é um charme diferente que a gente tem, é, né? Sim. Porque a maioria das cidades litorâneas nasceram do mar. João Pessoa vem do Varadouro, né? Nasce ali no Varadouro. E apesar da gente ter esse diferencial, a cidade foi migrando para o litoral e esqueceu a capital. Ou esqueceu o centro histórico. Então, é algo grave e que precisa desse olhar atento, e aí a gente vai acompanhando esse processo para que se torne real. Ano que vem tem eleição, esse será certamente um debate em pauta, sim, entre os candidatos, e aí a gente vai ficar atento também, né? Porque a gente quer saber quais as ideias que eles estão colhendo nesse processo aí de pré-campanha.
Sim. Angélica, antes da gente passar para o outro assunto, eu quero registrar aqui também a participação do ouvinte Ítalo Andrade, falando ainda do primeiro assunto, né, que a gente trouxe aqui hoje, da Câmara Municipal ter aprovado uma proposta que prevê a proibição, né, dos pais levarem crianças para o evento da Parada LGBTQIA+, que vai acontecer aqui na capital. E aí ele fala: boa tarde, Ítalo. Estou envergonhado com a atitude do vereador Tarcísio Jardim, é um ato preconceituoso e machista, e ele já tem histórico de culpar a mulher, né, que foi aquele caso que você falou, sim, lá no início da gravidez, né?
E outras situações que aí já passaram, né, que hoje a gente até minimiza, como a questão de ser antivacina, né, ele burlou a vacinação, enfim, naquele período complicado da Covid. Então, ele sempre teve uma pauta bem polêmica, né, na Câmara Municipal, mas a gente percebe que ele faz isso porque tem um nicho, né?
Sim, exatamente. E aí, Angélica, a polícia fez busca, né, contra estelionatário aqui em João Pessoa, que se passava por ministro, não é isso?
Foi o bafafá de hoje, né? Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, operação Alto Escalão. E aí chamou a atenção porque, exatamente, essa associação criminosa, ela é especializada em crimes de fraude eletrônica e ela cooptava vítimas se passando por autoridades do primeiro escalão do Poder Executivo, ou seja, do governo Lula, especialmente por ministros. E aí ele clonava perfis, esse é um tipo de golpe, inclusive, comum com os mortais também, né? A gente, sim, de vez em quando se depara com algum colega, um conhecido, dizendo que teve o celular clonado e há esse contato que é feito, né, em busca de obter dividendos em dinheiro, né? Dar o golpe nas pessoas. E aí foi cumprido um dos mandatos, foi cumprido aqui em João Pessoa, no bairro de Valentina. O nome do alvo não foi divulgado, mas o fato é que João Pessoa, de novo, no radar nesse tipo de crime, né? Já teve situações parecidas. Os autores, nesse caso, entravam em contato com os diretores e presidentes de órgãos públicos e privados e solicitavam ajuda em alguma situação. E quem não se assombra, né? Recebendo um contato de um ministro pedindo, sim, acesso a alguma coisa, pedindo dinheiro. Então, muita gente pode ter sido vítima desse golpe ao ponto de dar necessidade de fazer a operação. E aí, até o momento, foram identificadas como vítimas do grupo criminoso, né? Entre outras autoridades, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, Camilo Santana, da Educação, Jair Renan, dos Transportes, Rui Costa, da Casa Civil, Luiz Marinho, do Ministério do Trabalho, e Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, você que seja algum presidente de jeito de órgão público, fica atento, né?
Exatamente.
Porque o ministro não vai estar mandando mensagenzinha para você. E também isso cai na história do golpe do estelionatário, né? De você sempre duvide, sempre ligue, uhum, para a pessoa, confirme se é ela, para não ser vítima. Esse caso acaba se vindo de forma didática para a gente refletir e se blindar, né, ao máximo para não ser vítima desse tipo de golpe.
Inclusive, Angélica, no começo do programa de hoje, né, a gente trouxe informações a respeito de crimes cibernéticos, né, que estão sendo cometidos. Na verdade, já são cometidos há muito tempo, só ganharam novos canais, novas modalidades, né?
E são bem criativos.
E são muito criativos. E a gente falou exatamente dessa questão do WhatsApp. Antes os números eram clonados e hoje as pessoas pegam outro número, manda mensagem ali para amigos, familiares e diz, ó, mãe, pai...
Mudei de número.
Mudei de número. E aí fica mais fácil, né, das pessoas caírem no golpe, porque acham, coloca ali a foto, né, no avatar, ali na bolinha.
É, exatamente.
No perfil. E acaba se tornando mais fácil, infelizmente, de fazer vítimas, né? Então, é sempre importante estar desconfiando aí desse tipo de contato. Ainda mais do ministro, né?
Exatamente.
Se é difícil, né, que isso aconteça.
Mas a vaidade, né, acaba fazendo-se convencer. Quem passou por isso, inclusive, foi nosso aniversariante do dia, Marcos Cunha, recentemente contou essa história do irmão dele, né?
Tá vendo.
Então é bom ficar atento e forte.
É isso aí, Angélica. Obrigada, viu? Até amanhã.
Até amanhã.